Você está ouvindo Control F.
E está começando mais um Control F, o seu podcast sobre a internet. Se você caiu aqui de paraquedas e não sabe o que é o Control F é um podcast que fala da cultura digital em toda a sua amplitude. A gente fala aqui de plataforma, a gente fala de produtor de conteúdo, de grandes eventos que moldaram a internet como ela é hoje em dia, e é claro, de hábitos e costumes dos internautas, se é que alguém ainda chama assim. Ao meu lado está a incrivelmente puxa-saco Olivia Sampaio.
Oi, eu mesma.
Olivia, hoje as coisas vão ser um pouquinho diferentes, né?
Sim. vão ser bem diferentes, André.
Por quê?
Uma completa loucura.
Por quê?
Porque nós vamos falar sobre apenas um tema.
De novo.
De novo. Assim como o episódio passado.
É completamente diferente, igual o episódio passado.
É diferente, mas igual.
Same, same, but different. But still same.
Assim como o episódio passado, hoje a gente preferiu dedicar os nossos 40, 50 minutos de conversa para apenas um tema, para poder trabalhar um pouco melhor ele, conversar, debater com mais tranquilidade, sem pressa, sem correr para falar sobre outra coisa para vocês.
Mas, em respeito aos nossos queridos 5 ouvintes, a gente trouxe um programa a mais essa semana, né, Olivia?
Isso, para compensar que a gente só trouxe um tema no anterior, a gente tem mais um episódio com mais um tema na semana seguinte.
E qual é esse tema, Olivia?
A gente vai falar de um tema muito polêmico.
Eu estou sentindo uma treta!
A gente vai falar do caso que envolveu a Sati, do Pense Geek, também conhecida como Mariana Del Vecchio, e o youtuber, que eu não sei falar o nome,
Geoff Dill.
Isso, do Mother's Basement. No caso em que ele acusou ela de plágio em certos vídeos que ela produziu, tanto dele quanto de outros youtubers gringos bem famosos.
Muito legal, gente. O papo tá muito da hora. Se você curtiu, continua aqui com a gente. Não esquece de pegar no seu, na sua plataforma de podcast favorita, dá lá um like na gente,
isso,
dá uma estrelinha, ouvir,
passar
pro seu amigo.
Se você tá ouvindo no iTunes, deixa um comentário.
Se você gostou, passa pro seu amigo que ouve podcast, porque tipo, são poucas pessoas que ouvem, mas compartilha e, principalmente, que é o mais importante, é fale com a gente. A gente tem dois canais hoje para comunicação, que é o Facebook. Qual que é o Facebook, Olivia?
@ podcast Control F.
Control F.
CTRLF.
Isso. E também temos o e-mail.
podcastcontrolf@gmail.com. Ambos vão estar na descrição.
Não, mas só para quem não entendeu por que ela falou esquisito, control, assim.
É porque não é CTRLF, é control, por extenso.
É, tipo F. CONTROL.
Se for discutir a pronúncia, se é a minha, a do professor, ou do professor, sempre vai estar certo.
Então fala com a gente lá, é muito importante que a gente saiba se você tá gostando, o que, que a gente pode melhorar, o que, que a gente pode piorar pra manter na média de todo mundo, né?
Uhum.
Porque às vezes a gente tá bom demais, existe sempre esse risco.
Ah, claro, né? Sabe, né? Quando você é muito perfeito, você erra por ser muito bom.
Então, se você achando que a gente tá muito acima da média dos outros podcasts que você tá ouvindo, dá um toque na gente também, a gente pode piorar um pouquinho a qualidade do nosso.
Vai ser difícil? Vai ser difícil, mas a gente pode tentar, né?
Então, se prepara, arruma o fone de ouvido e...
Sejam bem-vindos à internet, nós seremos o seu guia. Esteve atento à internet nas últimas semanas, você provavelmente ficou sabendo do caso Sati versus Geoff, ou Pense Geek versus Mother's Basement, em que a Mariana Del Vecchio, mais conhecida como Sati, ela foi acusada de plagiar o um vídeo em específico e outros youtubers gringos ao fazer os seus vídeos copiando literalmente o conteúdo. E se você não sabe do que se trata, a gente vai falar um pouquinho sobre o que aconteceu. Bom, se você acompanha o nosso podcast, acho que foi o programa de número 9, que a gente fez um especial YouPix, em que a gente apresentou os vencedores e os finalistas do YouPix Creators Boost.
De todas as edições.
De todas as edições. Lá, se você for ouvir, aliás, então vai lá, se você não ouviu, ouve.
Errou!
Depois desse, espera acabar.
Ouve.
Ouça! Ouve aí! Ouve aí, faz um favor. Espera acabar esse, depois vai lá e ouve. A gente falou sobre... Enfim, ela foi o finalista, né? Ela foi uma finalista.
Foi uma das finalistas, mas não fez o boost, não participou.
Isso,
do boost.
Isso, a Sati do Pense Geek...
Quase
ela,
participou,
ela...
é o campeão que não é campeão.
Isso, ela era uma finalista, famosa finalista, mas não vencedora. E a gente até comentou sobre a quantidade de conteúdo que ela produzia e como ela conseguia fazer isso. Ela publicava cerca de 3 ou 4 vídeos por semana, ela mantinha a página do Facebook dela atualizada, às vezes mais de uma vez por dia, com memes, ela fazia as streams no Twitch e ela tinha o blog, ela tinha um blog, mas o blog foi abandonado mais ou menos em julho de 2017.
E também tinha 2 Twitters, hein?
Ela tinha 2 contas de Twitter?
2 contas de Twitter.
Eu só sabia de uma.
Uma dela.
Uma pessoal.
Isso.
E... entendi.
E uma só pra falar, gente, tem...
Ó, tá no ar. Uhum.
Ou, gente, tô no Twitch agora. Ou, gente, postei uma coisa super importante no Facebook. Era um só de notificações.
Sim.
Era um Twitter pra você ser notificado que tem coisas novas.
O blog dela, apesar de estar desatualizado na postagem de conteúdo, a agenda dela estava atualizada. Ela, além de todos essas redes sociais que ela mantinha atualizada, tudo isso que ela fazia, ela também marcava presença em eventos de anime. Não. E ela fazia cosplay.
Mas a gente falou, ela era ninja demais.
Sim.
A
agenda dela estava atualizada. Inclusive, dia 5 de maio, ela ia estar num evento em Belém do Pará. E dia 26 e dia 27 de maio, ela ia estar num evento em São Paulo, no interior de São Paulo.
É o que a gente tinha falado, né? Assim, existia alguma coisa ali que estava um pouco estranha.
Sim, inclusive o André, ele é médium. Ele, a mãe de Ná, ele já tava entendendo, ele já tava...
Não, eu achei
sacando
que tivesse,
uma coisa esquisita no ar.
Eu achei que tivesse uma puta estrutura por trás dela, porque é muito conteúdo. Não é por maldade, não foi por nada disso. Mas é porque a gente que tá fazendo esse podcast sabe quanto tempo que demora, porra. A gente demorou 3 semanas pra fazer isso aqui, entendeu? Pra fazer um podcast e postar uma rede social. Imagina,
a gente tá
meio devagarzinho, né? Que todo mundo precisa demorar tudo isso. Mas assim... É muito difícil, cara. É muito difícil.
É muito
se você
difícil.
Trabalha, se você faz outras coisas, é muito difícil de manter, né?
É mesmo.
E ela tinha muita coisa, mesmo que ela vivesse disso, sabe? Sozinha? Porra. É o que eu falei, ela só se ela for um gênio.
Mesmo com um editor, ainda assim é muita coisa.
Com um editor, com um
Porque o que é difícil é você pensar na pauta, né?
É uma das coisas mais difíceis. Produzir o vídeo
Sim,
certinho
essa
pra
é,
o vídeo ficar
então,
bom, né?
E mesmo com uma equipe te ajudando... A parte principal, que era pensar na pauta, também não sei, tinha como aquela quantidade de conteúdo, entendeu? Um atrás do outro. E sem ser, como é que eu posso dizer, quadros fixos, repetição do mesmo conteúdo.
Mas
era um conteúdo bem variado.
Qualquer treta.
Bom, como eu já disse, 2 semanas depois, estourou aí uma bomba. Em que o Geoff... É que eu não sei falar o sobrenome dele. Geoff Thiel.
Thiel.
Bom, vai estar aí na descrição o nome dele, o canal dele. Chama Mother's Basement.
Dele,
o André, ele é fã.
Eu acompanho.
O André pode falar melhor sobre o que trata o canal dele.
Ah, é um canal de anime, cara. Fica... analisando anime, apresentação de anime, quais são os melhores animes do ano, o que, que esse anime tem de bom, o que, que ele fez de ruim, o que tá rolando no mundo de animes. Animes.
E bom, duas semanas depois ele colocou no ar um vídeo cujo título era... Do nosso podcast.
Ah, tá. Desculpa.
Eu vou falando tudo, vou fazer falando a tradução, tá? Que eu não tô afim de falar inglês. De ficar falando inglês errado. Hot Chocolates.
The left, the right, in the middle.
O título era Ladra Sem Vergonha, em que ele, com legendas em português, ele demonstra...
Primeiro vídeo dele com legenda em português.
Sim. Apesar dele ter muitos fãs brasileiros, porque foram eles que ajudaram a ele a descobrir o plágio, inclusive.
Pode ser um que ajudou ele. Pode ser três.
Mas ele recebeu muitos... Eu vou contar, peraí. Como ele chegou nisso? Como ele chegou na Sati? Um cara, um youtuber grande dos Estados Unidos, chegou numa youtuber de tamanho médio? Médio. Tinha uma média de 600 mil inscritos. Como é que ele chegou nessa menina aqui do Brasil? Ele recebeu alguns tweets na conta dele, acusando ela, falando, olha, essa menina tá te copiando, mandando os vídeos. E aí ele começou, e aí ele postou no Twitter dele pedindo ajuda pro pessoal.
Até porque falou assim, tá copiando, mas ele não entende porra nenhuma que ela tava
falando. Isso, gente, dá pra vocês traduzirem e tal. E aí ele tem seguidores brasileiros que foram, traduziram o vídeo dela, mandaram pra ele. Aí, primeiro, ele fez um post falando, explicando toda a situação. A Mariana respondeu em off pra ele.
Mandou uma mensagem no Facebook.
Mandou uma mensagem em off falando que ela não tinha copiado, que provavelmente eles tinham a mesma fonte de referência. E que se ele quisesse, ela tirava do ar.
Mas na verdade, não era cópia. Foi uma coincidência.
Porque eles gostam das mesmas coisas, eles têm gostos parecidos e a cabeça deles funciona semelhante, tem ideias parecidas.
Aí ele ficou puto
e fez um vídeo descrevendo os motivos.
Fez um puta vídeo, assim, né? Tipo, um
descrevendo
vídeo
os motivos. Porque realmente foi um plágio e não uma simples coincidência. E acusou ela de plagiar outros youtubers gringos grandes, como, por exemplo, o Digibro e o Aki Dearest. Eu não sei falar isso.
Você ouviu?
Ele usou como exemplo um vídeo que ela fez copiando dele, que era... O título do vídeo copiado era Como Sobreviver a um Anime de Harém. Ou, eu não sei como...
Harém.
É Harém? É isso mesmo?
Anime de Harém.
Eu não sei o que é um anime de Harém, porque eu não assisto anime, então não posso
é
explicar.
É aqueles anime que é um moleque, que tem várias meninas que são apaixonadas por ele.
É um gênero, é um gênero. E aí ela foi e fez um vídeo cujo título era Sobrevivendo a um Harém. A thumbnail era a mesma. Era a mesma foto.
Era exatamente a mesma foto.
Exatamente a mesma imagem.
Ou seja, o cara fez, ela pegou...
Praticamente o mesmo...
Tipo, copiou.
O título dela é a tradução literal do título dele.
Uhum. Além de ser a mesma imagem, beleza.
E aí o conteúdo, ele faz as comparações. Essa foi a frase que eu usei e essa foi a frase que ela usou. E era a mesma frase com palavras invertidas.
Não é nem palavras invertidas.
Sabe quando você vai, copia o trabalho, cola e muda, tipo, o porquê por exemplo?
No dia 29...
O todavia por contudo?
É, tipo assim, no dia 29 de fevereiro, ele fez isso aqui. Aí você fala assim, ele fez isso aqui no dia 29 de fevereiro.
Isso, exatamente. E também ela mudou o formato, porque o formato dela é de vlog... E o dele é um formato muito mais trabalhoso, exige edição, ele narra.
É vídeo tese ou vídeo aula, não sei como que fala.
Ele faz uma edição de imagens.
Só imagem dos animes que ele tá falando.
Isso.
Então.
É um formato que dá muito mais trabalho pra ser produzido do que um vlog.
Isso.
Inclusive, algumas cenas que ela usa no meio do vídeo são exatamente as mesmas cenas que ele usa no dele.
Não, aí toda a explicação, o vídeo tá na descrição do podcast, que ele vai ele vai te conduzir nisso, né, certinho, assim, falando, ó, copiou por causa disso, isso, isso e isso. O fato é, copiou ou não copiou?
Copiou. Acho que é inegável falar isso. E até ele usa exemplos que, olha, ela não faz isso só comigo, ela faz isso com outros caras. Ela pega um conteúdo internacional, traduz pro português.
Mas ele falou mais ou menos, tipo, ele falou assim, olha,
e ele ficou, calma, e ele ficou puto também porque ela deu um migué, né?
É, isso, ela falou assim, não, são as mesmas referências, beleza. Aí ele ficou puto e fez o vídeo, ele falou, eu não ia fazer isso. O vídeo... Só que, mano, ela não admitiu a parada.
Sim.
Beleza. Assim, não dá pra falar que não é porque é, né? Você vê lá no vídeo dele, você vai ver que é e é. E ele só meio que falou assim, ah, ela deve ter feito isso com outros caras porque eu tô vendo um padrão.
Uma coisa que é importante falar é que ela fez um vídeo antes dele falando sobre o assunto. O eu plagiei um vídeo de um gringo, é que anterior. É o vídeo dela, é anterior ao dele.
Nossa.
Então, acho que foi isso que motivou ele a realizar essa investigação, sabe?
Uhum.
E ter o trabalho de pedir pro fã traduzir, colocar a legenda em português, fazer todo esse trabalho de edição, de comparação, procurar as outras pessoas que ela copia. Então, ela fez um vídeo, ela tentou chamar, fazer aquela thumbnail, assim, bem... título em caixa alta, eu plagiei um vídeo de um gringo.
É, ela tentou conduzir a narrativa.
Isso.
Né? Essa é a verdade.
Depois que teve a repercussão no Twitter, ela pegou e fez esse vídeo alegando que não. Olha, minha referência é essa, 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 essa. Não copiei.
Mas é legal que ficou tipo mega isso. Técnico, né? Tipo assim, não, eu usei essa referência, você pode ver aqui que isso tem aqui. Eu achei, tipo, mano...
E no fim das contas, a referência...
É,
a maioria das referências
ela
usadas...
Ela usou a referência de um cara que escreveu um texto usando como referência o vídeo do cara.
O vídeo do cara.
E a justificativa dela é que, tipo, olha, não, me baseei no texto. Mas se tá igualzinho o texto também não pode, né? Vamos combinar.
Sim. No fim das contas, a Sati sumiu das internets... Porque ela começou a ser atacada.
Isso, né? Eu vou explicar um pouquinho da minha experiência. O que aconteceu? Eu fui atrás dessa porra no dia. Porque eu sigo o cara e eu vi o vídeo.
E o André escreveu um texto que tá na página dele no Medium, que vai estar aqui na descrição, falando sobre esse caso. E ele vai contar agora a experiência dele.
Muito obrigado, Olivia. Então agora, gente...
Mexeu com você? Mexeu comigo.
É com você, André. Obrigado, Olivia. Bom, eu acompanhei toda essa repercussão nos dias que aconteceu. E o que aconteceu? O cara fez o vídeo e aí começou uma repercussão. Todos os youtubers que, tipo, podiam usar isso como uma ponte pra ter mais visualizações, porque sabe que é uma coisa que faz sucesso, né, tal. Muita gente começou a falar disso e foi ficando grande, grande, grande. Aí eu fui atrás de ver se realmente ela tava copiando outros caras. Eu peguei uns 3 vídeos, juro. Peguei 3 vídeos aleatórios. Aí eu ia nos comentários. E,
tava,
tipo,
todo
tinha...
mundo xingando,
todo mundo,
muito
assim,
no Twitter.
Não só xingando, mas tipo assim... Nossa, Sati, esse vídeo você copiou daqui. Nossa, Sati, esse vídeo você copiou daqui. Tipo, o pessoal foi achando as referências. Eu fui junto.
Vários Sherlock Holmes.
Meu, eu fui... Teve um vídeo que eu fui até procurar se tinha... E realmente tinha um vídeo igualzinho.
Idêntico. Esse era... Acho que o grande problema era esse, né?
Era o modelo de negócio que ela achou, né?
Então, mas o problema... Porque, assim, a cópia, ela existe. Ah, senão não existiriam as tags. As tags, elas são usadas exaustivamente.
Mas isso não é cópia. Isso não é cópia.
Às vezes... Muitas vezes elas são usadas numa cópia,
então,
assim.
Então, assim, existe a diferença da cópia com a inspiração. Uma coisa é você pegar um conteúdo e falar assim, puta, isso é uma puta
então,
ideia
ela
legal.
Então, o grande problema é a cópia literal.
Isso. Não, eu acho, por si só, vou passar sem colocar
a minha impressão. Sabe quando você, por exemplo, teve... Agora não, porque ele tá fazendo bastante conteúdo até original brasileiro. Mas o BuzzFeed, no começo, ele era um site... De tradução literal dos posts do BuzzFeed americano. E é isso, o canal dela era uma tradução literal de outros vídeos.
Então, e aí tem muita gente que fala assim, tudo bem, se ela se posicionasse assim, até não tinha tanto problema, né? Meu, beleza, não, tô traduzindo desse cara aqui. Tô passando pra um novo público, e isso é fato, ela realmente estava passando pra um público que supostamente não tinha acesso ao conteúdo desse cara, porque não fala inglês, não tem facilidade com isso. Ela tava repassando esse conteúdo. tinha certa importância no que ela tava fazendo. Só que sem falar de quem que ela tava puxando. Isso é que mata, entendeu?
Não dar os créditos.
Por exemplo, ela fez um vídeo que, nesse mesmo formato dela falando com a câmera, né? Bem vlog. Que era a criatividade na internet acabou. Olha que irônico, não é mesmo? Mas assim, e ela tinha pegado Ctrl-C, Ctrl-V traduzido. Se ela falar assim, ó, eu puxei desse vídeo aqui, quem quiser ver o original, é uma coisa, entendeu? Você tá. Muita gente falou assim, nossa, Sati, adorei, genial sua ideia, me ajudou a ver de outra maneira. E realmente deve ter ajudado a pessoa, porque quando o conteúdo é bom, você ajuda a pessoa a ter uma nova posição sobre aquele assunto. Então, de certa maneira, era importante para as pessoas que acompanhavam ela. Só que sem falar que era sacanagem, entendeu?
Sim.
Que
tava... Você acha que se falasse também não era sacanagem?
É, eu acho que era menos.
Menos, mas ainda era, você não acha?
Já tava bom, acho que ia mudar pra melhor, não tava muito bom, tava meio ruim também, tava ruim. Agora parece que piorou.
Porque é uma preguiça, tipo assim...
Isso, exatamente.
Uma preguiça e uma falta de noção das consequências de seus atos.
Não, mas acho que assim, as pessoas também não querem isso, entendeu? Se ela pode ver da fonte, por que que ela... Claro, quem não tem acesso...
Não, exatamente, quem não fala inglês não vai ter acesso, não vai conseguir assistir esse vídeo.
Mas aí... Se existe esse interesse, assim, tem sites de curadoria. Curadoria, na verdade, o que você tá fazendo é isso aqui é bom, isso aqui é bom,
exatamente.
Isso aqui é bom, isso aqui é
então
bom.
Ela deveria...
Tô
Por exemplo,
pra
ela tinha o blog dela, ela poderia usar o blog dela.
Não, se ela quisesse usar o YouTube. Se ela quisesse usar, ó, gente, tem um vídeo muito legal que fala
pra disso, indicar.
Isso. Era menos sacanagem se ela falasse.
Ela tinha uma comunidade, ela tinha fãs, entendeu?
Tinha
então as pessoas gostavam da forma como ela falava.
Isso, exatamente.
Talvez gostavam, sei lá, do carisma dela e de como ela se comunicava. Talvez tivesse, ela conseguisse fazer tudo isso num outro formato, exatamente, indicando vídeos que ela gosta e fazendo essa tradução
então,
aí, essa resumida.
Só pra quem não sabe... O quão profundo era esse negócio, que assim, acho que todos os vídeos dela, não sei se todos, mas assim, mano, 50% no mínimo era isso, ela viu um vídeo legal em inglês.
Acho que era mais.
Hã?
Acho que era mais,
possível
acho que
possivelmente até mais, mas assim, no mínimo, chutando baixíssimo, 50% do conteúdo dela era, ela viu um vídeo... Vi o vídeo assim, o cara falando, hello, this is my name, and today I'm talking about, sei lá, qualquer coisa. E ela falava exatamente a mesma coisa, do mesmo jeito, com as mesmas piadas, com as mesmas trocas de insights, assim, exatamente a mesma coisa. Então, você imagina assim, toda a base do conteúdo dela era a base de outros e vários, não era só de um, eram de vários produtores de conteúdo. Tá?
É.
Então, quem não tá entendendo o que exatamente ela falava? Ela falava de anime, falava de um monte de coisa, um monte de variedade sobre cultura da internet, sobre filmes, séries e tal. E muito, muito do que ela falava, ela se baseava no Ctrl-C e Ctrl-V de outros produtores, de outras pessoas que já estavam falando disso.
Bom, enfim, ela recebeu muitos ataques... Nas suas contas das redes sociais, nos comentários do YouTube. Tipo, você não tem vergonha na cara. Você é uma sem vergonha.
São 11h30, então acho que eu já posso usar desse palavreado. Vocês me desculpem, mas ele pipocou, ele é um bananão.
Você acha que a gente é trouxa? Você acha que ninguém ia descobrir? Blá, blá, blá. Enfim, recebeu um ataque ali generalizado. E aí... Ela simplesmente pegou todos os vídeos do seu canal e colocou como privado. Então, o canal dela existe, mas não tem nenhum vídeo lá. E todas as outras redes sociais, elas estão paradas. Ela desativou comentários, todo esse tipo de coisa. Pra não receber, acho que pra não receber mais ataques do pessoal na internet.
E
se afastou.
Isso, mas assim, toda aquela história, a gente tá aqui falando, porra, ela deu Ctrl-C, Ctrl-V, sacanagem com o público dela. Nada justifica essa onda de ódio que deve ser assustadora pra quem tá passando por isso também.
É, não, é que, assim, a gente falou, assim, por cima, né? O ataque é muito mais... O ataque que ela recebeu foi muito mais brutal, muito mais...
É muito triste,
assim. É uma violência... Errou! Uma violência verbal muito maior.
É muito, assim...
É
no que, se você
um assédio moral.
Isso, se, lá no texto eu escrevi um pouquinho sobre isso, que é tipo, uma coisa que no começo era as pessoas entendendo quão profundo era esse problema, ou quão crônico era o problema do conteúdo dela, e acabou se tornando tipo assim, nossa, você é horrível, você merece isso, aquilo, tipo, muito xingamento, muito discurso de ódio mesmo, talvez pelo fato dela ser mulher também, ou sei lá, pela mexer com essa cultura otaku que é bem forte e bem de identidade, né? As pessoas se identificam com isso.
Revolts.
E é forte na internet, né? É esse grupo. Não sei se uma mistura disso tudo, mas assim, muita crítica em cima dela que não é justificável, entendeu?
É, eu vou pegar, por exemplo, a Bianca Boca Rosa. Fazer uma comparação assim, não que ela fez plágio. Mas quando ela deu aquela declaração sem querer que ela tinha feito uma lipo, ela é uma youtuber que fala sobre maquiagem e ela, bom, ela transformou a aparência dela completamente e ela sempre alegava que era que ela fez isso com comidas naturais, com dieta.
É, a aparência se diz emagrecer, né? É isso?
Não, ela mudou, assim, mudou o rosto, mudou o cabelo, mudou o peso, mudou tudo. Mudou o formato do corpo, mudou o formato do rosto, mudou tudo. Parece outra pessoa, tá. Parece outra pessoa. E ela alegava que tudo isso ela conseguiu com comidas naturais e com dieta e exercícios. E as fãs criaram uma esperança de, tipo, cara, eu também vou consigo ficar assim. Se eu seguir o que ela tá falando. E ela fazia muita propaganda de suplementos, de alimentos naturais, enfim, desses mundo verde da vida. E ela deu uma declaração sem querer, que foi ao ar, na verdade não era pra ir ao ar, e acabou indo porque tava ao vivo no Facebook, a transmissão de uma entrevista pra uma rádio que ela tava dando, pro programa do Léo Dias, não sei qual é a rádio. E aí ela falou assim, mãe, será que eu conto da lipo? E aí já tava ao vivo pro Facebook, já era. E aí o pessoal caiu em cima, teve uma repercussão muito grande. O fato dela ter escondido que fez uma lipo, que fez operações cirúrgicas pra mudar a aparência. E não ter contado pros seus fãs. Ela ficou ali durante uns 15 dias sofrendo alguns ataques. De pessoas que não acompanhavam ela, que conheceram ela pela polêmica. E passou. Ela continuou produzindo conteúdo enquanto isso, as fãs dela continuaram consumindo e passou, e ela consegue normal, ela não perdeu o público. Eu acho que é a cultura também, o fato dela estar nessa cultura otaku, que as pessoas acho que têm tem uma confiança maior no conteúdo, ou a paixão que tem pelo conteúdo, faz com que a exigência seja maior.
Talvez pelo fato dela ser uma mulher numa cultura masculina.
Pode ser também, entendeu? Pode ser.
Quando você tá falando de fitness, você tá falando de uma mulher que tá falando pra mulheres. E o dela, não necessariamente ela tá falando pra mulheres.
Eu acho que é até mais... o assunto que a Bianca Rosa fez... Boca Rosa fez, é muito mais sério. Eu acho que tem uma repercussão na vida das pessoas muito mais séria. De fazer as pessoas acreditarem que elas podem ser daquele jeito de uma forma natural, que as pessoas nunca vão ser daquele jeito. E cria uma cobrança e fomenta esse negócio dessa exigência com a aparência. E as pessoas nunca vão ser daquele jeito. E muitas fãs dela ficaram super tristes porque estavam seguindo e não estavam vendo o resultado. Porque elas nunca iam ficar daquele jeito. Então eu acho que a repercussão poderia ter sido maior, porque é perigoso. Eu acho que é um assunto bem mais sério do que o da Sati na questão de... Mexe com uma saúde, eu acho.
De responsabilidade.
Mexe,
né?
Mexe com a saúde das seguidoras dela, sabe?
Sim.
Eu acho que é mais perigoso, é mais sério. E a repercussão foi muito menor, ela teve consequências muito menores.
Mas assim, você chegou a ver o vídeo de resposta dela?
Vi o vídeo de resposta.
Por um lado, assim, é muito... irônico, eu acho que foi uma decisão muito ruim da parte dela, né, não admitir, falar que não até o final, pôr a cara ali, né, acho que corajoso em certo sentido, né.
Se arriscou,
sabendo que tava errada, às vezes ela nem sabia que tava errada, talvez ela não soubesse, vamos supor que tem alguém que faz o roteiro
pra
ela.
Vamos dar o benefício da dúvida.
É, não, tem alguém que faz o roteiro pra ela. E a pessoa faz isso. E a pessoa falou assim, não, juro de pé junto que não fiz isso. E ela foi lá e comprou a briga do cara. Sem ir lá atrás, sem ver se realmente estava igual assim. Vamos supor que esse fosse o caso.
Tá.
Muito corajoso, porém não muito inteligente. Porque, obviamente, quando você vê, é que ela tirou tudo do ar. Mas se você pudesse comparar, você ia ver que tá realmente idêntico. Não dá pra não falar que não é. Mas aí ela dá algumas justificativas e uma que eu achei muito importante pra tudo que a gente tá falando aqui. Ela fala uma hora lá que, tipo, putz, que é muito difícil de você se manter, as pessoas se manterem lembrando de você, porque você tem que postar 3 vídeos por semana, senão o YouTube não te valoriza, não põe você lá no feed das pessoas, e aí você tem que fazer com que elas se interessem pelo seu assunto para você continuar sendo relevante. Então, assim, eu senti muita sinceridade dela nesse sentido de parecer uma pessoa que tá correndo atrás de alguma coisa que é muito, muito difícil. Então, eu senti isso nela, sabe? Como que eu faço tanto conteúdo? Como que eu faço para as pessoas me verem pro YouTube e me valorizar para eu poder estar no feed das pessoas, as pessoas e eu trazer alguma coisa de legal para as pessoas, entendeu? Senti sinceridade dela nisso, mas por outro lado a gente vê que, mano, isso é problemático porque você gerou isso. A resposta dela foi, não, eu preciso, então eu vou ver outros conteúdos e vou trazer para as pessoas algo de relevante, que eu acho relevante e vou passar para as pessoas. Claro, podia ter sido de outras formas, não tô justificando. Mas assim, eu achei engraçado porque...
Acho que a forma
nem
como
acredito...
ela, eu acho que também, além da cultura, as pessoas terem uma paixão e ao mesmo tempo terem reações mais... ardorosa, assim, questão a o que elas gostam. Eu vi muitos comentários assim, nossa, cara, você fazia vídeo de anime que você nem assistia, sabe? Uma revolta, sabe? Você tá mexendo com um bagulho que eu gosto muito. Eu acho que a forma como ela conduziu é que prejudicou mais ainda ela.
Ah, não, sim, sim. Mas eu digo, isso foi uma escolha dela pra lidar com as dificuldades que o YouTube tem para fazer as pessoas famosas, que a gente às vezes desconsidera, né? Que é o caso de você precisar publicar 3 vezes por semana, porque é o jeito que o algoritmo entende que você está postando diretamente. Isso eu já entendo como um problema, em certo sentido, porque você incentiva mais a pessoa a produzir coisas do que produzir coisas de boa qualidade.
Sim.
Né? Se você faz um puta vídeo por mês... o YouTube não te considera relevante.
Exato.
Isso é problemático.
Sim.
Porque, obviamente, que esse modelo tá fadado a trazer conteúdo mediano, conteúdo medíocre, conteúdo ruim, entendeu? Porque as pessoas estão correndo atrás de um algoritmo que tá em cima, faça mais, faça mais, faça mais. E aí cada um arranja um jeito. Tem gente que arranja um jeito produzindo conteúdo pif, outros se inspirando em vários conteúdos, que foi o caso dela, né? Isso também é uma questão que a gente ainda não entrou, que é a questão de a gente falando assim, de jovens produzindo para jovens com um modelo mercadológico problemático, uma cultura da celebridade, né, sendo incentivado. Assim, muitas questões. A gente estava falando do YouPix. O YouPix, direto, eu vejo uma frase que eu não concordo lá. Que é tipo assim, o digital influencer precisa estar trabalhando 24 horas por dia, todos os dias da semana. Eu não sei se isso é uma realidade, pode ser que seja uma realidade, assim, você precisa estar no Instagram, você precisa estar no Facebook, e você precisa responder os caras, você precisa tratar as pessoas com respeito, você precisa ser atencioso, porque você está produzindo conteúdo para as pessoas, mas você realmente precisa estar em todas as redes sociais?
Ah, é que agora você falou, eu lembrei de uma outra coisa, que... não tem a ver exatamente com o assunto, mas tem a ver com isso que você tá falando. A Nathalie Neri, uma youtuber, ela tem um canal chamado Afros e Afins. Eu sigo ela no YouTube e sigo ela no Instagram. Ela começou a fazer stories diários falando sobre, olha gente, hoje tô gravando um vídeo. Ou ela fala sobre o que tá acontecendo na semana, ou ela fala de algum evento que vai ter legal. Ela sempre tenta trazer uma informação. E aí ela falou assim, gente, vou ter que fechar a DM aqui do Instagram, do que o pessoal respondia a ela enquanto ela postava os stories. Porque a DM tá me deixando louca. Vocês me mandam muitas mensagens, o que eu acho muito legal. Só que ao mesmo tempo, isso tá criando uma ansiedade em mim, em responder todo mundo, que tá me prejudicando. Essa semana eu fiquei muito estressada, minha imunidade caiu. E eu achei melhor pra minha saúde mental, pra fechar a DM e concentrar a nossa comunicação no Twitter. Então, se você quer conversar comigo, como a gente estava conversando aqui no Instagram, vai lá no Twitter. Se você não tem Twitter, comenta na minha foto que eu respondo. Mas é que o ADM, alguns tipos de comunicações que tem na internet, eles criam esse sentimento de ansiedade e de que o cara tem que estar lá 24 horas por dia dando retorno pro fã.
Tudo está dentro, né, de uma mesma indústria, do mesmo problema ali, né? Uhum. É claro, a gente tá criticando aqui o YouTube e as redes sociais em geral, e até o YouPix, em certo sentido, por criar esse tipo de modelo, que é o modelo de você ser, para você ser famosinho na internet, você precisa estar o tempo todo em todas as redes sociais, você precisa ter um conteúdo de qualidade, você precisa falar com todo mundo, tá bonito, tá gostando de tudo que faz. O Facebook, a gente até já se perdeu um pouco disso, mas a gente falava muito disso antigamente, tipo assim, nossa, todo mundo é lindo e maravilhoso, tem o melhor emprego da vida no Facebook, né? No Instagram, todo mundo de final de semana, é uma maravilha meus stories de final de semana.
Uh-huh.
É todo mundo dançando numa balada muito louca com um DJ muito louco. Então, assim, as redes sociais por si só já criam isso na gente, essa expectativa. Quando você produz conteúdo, as expectativas aumentam muito mais. As exigências são muito maiores para você estar presente o tempo todo. E a gente está falando de uma plataforma que permite que adolescentes falem com adolescentes, que jovens, pessoas que ainda não se estruturaram, tenham esse tipo de modelo para si, né? Isso é muito perigoso. Mas, por outro lado, eu não sei como resolver muito bem essa questão.
Também não. É mais, assim, a gente quis trazer esse tema mais para debater mesmo, para conversar, porque eu acho que não temos uma solução.
É, assim, o que eu acho da Sati é que, obviamente, foram decisões ruins, né? Mas que eu entendo, quando você olha a fundo, você entende, você vê que ela sofre bastante com essas expectativas que produzir conteúdo gera. E não é à toa que a gente vê tanto conteúdo medíocre sendo compartilhado, né? Como que a gente cobra da plataforma alguma coisa? É bem difícil, né? Porque assim, eu tô falando, porra, YouTube, não pode, mas ele não pode proibir, porque na hora que ele proibiu, eu falo assim, porra, YouTube, e a liberdade de expressão, entendeu?
É.
A gente tá criticando, mas assim, qual que é a proposta? Eu não sei direito.
Não sei, a gente tá aqui pra dar resposta, a gente tá aqui só pra reclamar.
Chega ao fim mais um episódio de Ctrl F. Espero que vocês tenham ficado com a gente até aqui, que vocês tenham curtido. E fiquem ansiosos para o próximo episódio, porque a gente vai ter entrevista.
Fiquem ansiosos. Fique ansioso.
Fica ansioso aí, entendeu? Já põe na sua agenda aí, que no próximo episódio a gente vai ter entrevista. A gente vai falar sobre Orkut. A gente vai entrevistar o criador de uma grande comunidade do Orkut, o Felipe Kuhlmann. Vai ser bem legal, vai ser uma coisa diferente, então fica ligado, porque em breve, no seu agregador de podcast, o episódio 13 de Ctrl F. Obrigada, gente, um beijinho e tchau, tchau.
Você ouviu? Ctrl F.